parlamentar do PSD propõe uma alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial que pretende repor alguma coerência e justiça, propondo a fixação de um prazo de um ano para os municípios reverem os seus PDMs, naturalmente que após a atualização dos planos da responsabilidade do Governo. Todos esperamos que o Governo tenha retirado das devidas ilações das consequências das recentes intempéries e inicie finalmente a construção de um sistema de ordenamento que garanta a proteção dos nossos recursos, mas que também possa constituir uma alavanca para o crescimento económico do país. Por fim, esperamos todos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tenha a humildade democrática de reconhecer a injustiça desta situação, que é embaraçosa e humilhante para os municípios, e acompanhe o projeto de lei apresentado pelo PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Gomes. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e para apresentar o projeto de lei número 387 do PAN. Tem a palavra a sua deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Destruição de espaços verdes ou de zonas úmidas como as Alagoas Brancas. Uma betonização desenfreada como a que assistimos, por exemplo, agora a ser tentada na Quinta dos Ingleses. Terrenos que, por passarem a ser urbanizáveis, deixaram de valer tostões para passarem a custar milhões. Consultas públicas que servem para cumprir calendário e em que os municípios não ouvem os cidadãos ou tão menos a oposição. Solos sem permeabilização e territórios sem qualquer adaptação às alterações climáticas. PDMs que não combatem as alterações climáticas, não cumprem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis fixados pela ONU, ou até mesmo o Acordo de Paris e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável são apenas uma miragem. São estes alguns dos problemas que o nosso planeamento territorial enfrenta e a que o PAN quer dar respostas no debate de hoje. Defendemos um planeamento do território alinhado com a Lei do Clima. Por isso, propomos que na aprovação de um PDM, os municípios tenham de dispor de um Plano Municipal de Ação Climática e de prever mecanismos que incentivem a mitigação e a adaptação às alterações climáticas e à eficiência hídrica. Defendemos também que os cidadãos tenham voz e tenham voz na elaboração dos PDMs. Para isso, propomos que mais divulgação seja dada nos períodos de consulta pública, por exemplo, através das redes sociais, prazos mais alargados e necessidades de justificar o porquê do não acolhimento das propostas e críticas dos cidadãos. Queremos um urbanismo com massa crítica e com adesão à realidade e aos problemas das populações. Por isso mesmo, propomos a consagração de mecanismos de planeamento participativo que aplicam à elaboração do PDM a metodologia que existe para os orçamentos participativos, que já o fizeram com sucesso, até mesmo nas últimas autárquicas, algumas forças políticas, e que colocaram tal proposta nos seus programas eleitorais em alguns municípios, porque não haverá este Parlamento consagrá-lo também na lei como possibilidade geral. Queremos que a Lei de Bases Gerais da Política Pública dos Solos seja tirada da gaveta, onde os municípios a puseram em 2014. E para isso queremos também que os municípios tenham uma carta de valores fundiários, para evitar terrenos que têm uma valorização desmesurada, que apenas incentivam a especulação imobiliária e que regulamentem os futuros da sustentabilidade ambiental e urbanística, para que as mais-valias imobiliárias geradas por um PDM sirvam para adaptar os territórios às alterações climáticas e apostar na eficiência hídrica e energética e na sustentabilidade dos ecossistemas. Senhoras e senhores deputados, para concluir, cidades com sustentabilidade ambiental, com resiliência para enfrentar as alterações climáticas e com biodiversidade, que sirvam as pessoas e não o botão da especulação imobiliária, é aquilo que todos nós devemos querer e promover.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para apresentar o projeto de lei número 393 do PCP, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial estabelece que o Plano Diretor Municipal é o instrumento que estabelece a Estratégia de Desenvolvimento Territorial Municipal, a Política Municipal de Solos, de Ordenamento do Território e do Urbanismo, o Modelo Territorial Municipal. e refere ainda que o PDM deve integrar e articular as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal. Mas para que o Plano Diretor Municipal integre essas orientações dos programas de âmbito nacional e regional, é preciso que o Governo os elabore. E aqui é que está o problema. Verificam-se inúmeros atrasos por parte do Governo na transformação dos planos em programas, o que compromete o cumprimento da legislação quanto à revisão dos PDMs. Estamos a falar de motivos que são da responsabilidade do Governo alheios aos municípios. No entanto, a legislação refere que até 31 de outubro de 2022, se não tiver lugar a primeira reunião da Comissão Consultiva da Revisão do PDM, o município é penalizado, suspendendo o acesso aos fundos comunitários. E aqui é que está o problema. O Governo não elabora, não transforma os planos em programas, mas a responsabilidade e a penalização é para os municípios. E nós consideramos que isto é extremamente injusto, porque esta penalização dos municípios significa a penalização das populações, quando estamos a falar de uma responsabilidade que é do Governo, que não concluiu esta transformação. Trazemos, o PCP traz hoje a debate também uma iniciativa, e uma iniciativa com três objetivos. Um primeiro, a fixação de um prazo para o procedimento por parte do Governo em matéria de transformação dos planos em programas, e propomos que o Governo conclua até 31 de julho de 2023. Propomos também o alargamento do prazo para os municípios realizarem a primeira reunião da Comissão Consultiva, já depois deste prazo que propomos para o Governo, e seria até 31 de agosto de 2023, e também até 31 de julho de 2024, para que a tramitação dos processos de classificação de solos no âmbito da dinâmica dos planos de ordenamento do território possa ser concluído. Trazemos também como terceiro aspecto, porque nos parece que é da mais elementar importância, tendo em conta a importância do investimento no ciclo urbano da água, propomos que a suspensão que aqui é colocada pelo não cumprimento destes prazos não se aplica, aliás, a lei já prevê que não se aplique quando se trate de investimentos na área da saúde, educação, habitação ou apoio social. Propomos que seja alargado ao ciclo urbano da água, por todas as razões, pelo investimento que é necessário fazer nas infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento. Entendemos com esta iniciativa que é necessária para resolver um problema com o qual os municípios estão confrontados, mas que para que não sejam estes também os penalizados por uma matéria que é da exclusiva responsabilidade do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Apresentadas que estão as iniciativas, vamos passar às intervenções dos grupos parlamentares que não tinham iniciativa. Então, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. A Iniciativa Liberal não irá inviabilizar as alterações de prazos para as autarquias, nem alinhará nos impedimentos ao acesso nos fundos europeus pelas autarquias que não os tenham cumprido. Principalmente tendo em conta que a responsabilidade destes atrasos está, em boa parte, com o Governo. E é injusto, como aqui já foi dito, que os municípios e as suas populações acabem prejudicados por atrasos que, na verdade, têm como origem a incapacidade do Governo na questão do ordenamento do território. Dados os constantes adiamentos desde que a lei foi aprovada, fica claro que o legislador subestimou a capacidade das entidades do próprio Estado, tanto central como local, em cumprir esses prazos. Esses constantes adiamentos de prazos para instituições públicas cumprirem uma legislação emanada pelo próprio Estado não é algo novo e devia nos fazer pensar sobre o que acontece quando o objeto deste tipo de legislação não é uma organização pública, mas sim uma organização privada. Porque essas não têm qualquer hipótese, têm mesmo que respeitar todos os prazos que lhes são impostos sob perigo de serem multadas. Quantas vezes temos organizações privadas que, por serem incapazes de cumprir prazos pelos mesmos motivos que o Estado é incapaz de cumprir estes prazos, são sujeitos a multas e impedimentos de outro tipo. Por isso, dadas as justificações apresentadas, não iremos inviabilizar as alterações de prazo aqui propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. E agora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A palavra à Sra. Deputada Isabel Guerreiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas, em resultado da entrada em vigor da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo e da revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial que determinaram a transposição do conteúdo das normas dos planos especiais vinculativas para os particulares, sucessivamente prorrogado desde junho de 2017 até 13 de julho de 2021, devido ao artigo 78, e restringiram a classificação e a manutenção do solo rústico qualificado como urbanizável ou de urbanização programada, obrigando a incluir as respectivas regras de classificação, foram sucessivamente prorrogadas desde 2020 até 31 de dezembro de 2023, devido neste sentido o artigo 199, número 2. Podemos, assim, dizer que atualmente assistimos a uma forte dinâmica em matéria de ordenamento territorial. Vou agora referir-me detalhadamente sobre cada um dos três projetos. Relativamente ao projeto da Lei 144 do PSD, quanto à fixação de um prazo limite para a recondução de todos os planos de âmbito nacional e regional a programas, temos a referir que a mesma se oferece desproporcionada, uma vez que não discrimina as tipologias de instrumentos e desnecessária pelas razões seguintes. Em primeiro lugar, no quadro da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo de 2014, no que releva para a matéria em preço, foi a opção do legislador apenas fixar duas situações. Apenas fixar prazos em duas situações. Uma, para a transposição das normas relativas a regimes de salvaguarda de recursos territoriais e valores naturais, diretamente vinculativas para os particulares, dos planos especiais para os planos municipais, vido neste sentido, artigo 78. Duas, para a aplicação das novas regras de classificação dos solos, neste sentido, o artigo 80. Fora destas situações, foi deixado para a legislação complementar de que o regime faz parte a definição de prazos e condições de recondução adequadas, vindo neste sentido o artigo 81. Contudo, salvaguardando-se desde logo, no caso do Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, o PNPOT, neste sentido o artigo 77, e no caso dos Planos Regionais de Ordenamento do Território, os PROTs, vindo o artigo 79, que os mesmos continuariam em vigor até à sua alteração ou revisão, o que leva a que qualquer prazo definido no âmbito da legislação complementar seja meramente orientador. Em segundo lugar, importa salientar que os PROT em vigor, ainda que elaborados antes da revisão da Lei de Bases de 2014, embora designados de planos, foram configurados na sua elaboração e aprovação como instrumentos de natureza estratégica e programática, com conteúdos orientadores e sem normas vinculativas para os particulares, ou seja, configuram-se como verdadeiros programas regionais e apresentam conteúdos aderentes ao núcleo material que lhes é definido pelo atual quadro legal. Assim, porque na sua configuração obedecem ao figurino de programas regionais e porque nos termos da Lei de Bases se manterão em vigor até à sua alteração ou revisão, a alteração do Regico de 2021 conferiu-lhes em equiparação a programas, artigo 200, situação idêntica aconteceu com planos setoriais que, apesar da designação, possuem conteúdos típicos de programas. Já no caso dos planos especiais, a transposição das normas relativas a regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais para os planos municipais ou foi efetuada pelo município ou houve lugar à suspensão das normas incompatíveis constantes dos planos municipais no prazo previsto, havendo depois um ano para a recondução ser efetuada conforme estabelecido na alteração do Regico de 2021, que também estabeleceu que as normas não objeto de transposição assumem a natureza de regulamento próprio. Em terceiro lugar, importa referir que apenas os planos municipais têm a prerrogativa de classificar e qualificar o solo. Pelas razões acima identificadas, não se oferece adequado o estabelecimento de um regime que fixa prazos diferenciados para os municípios providenciar a adequação da classificação do solo nos seus planos.